Eita, olha só, você viu que tem novos episódios dessa série quando eu te encontrei?
Então, eu vi que tinha saído, mas não parei pra assistir, não? Bora?
Bora, deve ser legal, tô ansiosa pra assistir.
Então vamos.
Espero que esses episódios sejam tão bons quanto os passados, né?
Nossa, sim, tomara mesmo.
Vai ser, vai ser.
Vai.
Nós estamos chegando ao fim dessa série de mensagens com foco na família. E nós imaginamos o que poderia ser da nossa vida, e quando olhamos para a história bíblica, se nós aplicássemos em nossa vida todos os princípios, aqueles ensinamentos, aquelas coisas que Deus deixou para que nós vivêssemos. E as nossas vidas, elas são cheias de emoções, como nas séries, como quando nós tiramos um tempo para ir para o cinema e só nos divertimos, mas quando nós comparamos alguns desses eventos com a nossa vida, nós observamos que, de fato, nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Hoje nós queremos olhar para um texto bíblico que daria um bom romance, daria um filme, até uma série, com muitas emoções. Aqueles que gostam de ir para o cinema para chorar não iam perder de jeito nenhum. Mas, como família, às vezes nós temos motivos reais, concretos, para chorar. O Brasil vive um momento difícil, e nós, como família da terceira, decidimos nesses dias orar pelo Brasil. E a gente vem seguindo as notícias, acompanhando aquilo que é divulgado pela internet, ouvindo um lado, ouvindo o outro. E muitos de vocês têm posições sobre isso. E, ok, ter posições. Mas tenha cuidado, porque às vezes as nossas posições estão baseadas em más informações ou falsas informações. Hoje de manhã mesmo, eu passei uma notícia aqui, eu repercuti uma notícia equivocada. E até sabia que estava errado, mas não parei para pensar, né? E eu fiquei pensando como a gente, às vezes, até passa para frente informações que a gente não avalia. Então, é muito importante nós termos cuidado, e mais importante do que a nossa oração, do que a nossa opinião é a nossa oração. Nós podemos fazer mais pelo Brasil, nós podemos ajudar mais, nós diminuímos as celebrações desse fim de semana com esse pensamento, que nós podemos contribuir de alguma maneira. Você que nos acompanha pela internet, está aproveitando para economizar combustível. Você que mora aqui perto, que decidiu vir até aqui, fico feliz que você veio, que a gente não fica aqui fazendo uma celebração só diante das câmeras, ia ser um negócio esquisito, não é o que a gente faz todos os domingos. Mas que bom que você está aqui, mas que bom que você nos acompanha de casa, porque nós queremos fazer a nossa parte. Quando você, nesses dias, dá uma carona, quando você divide o carro com alguém de casa, porque aqui em Brasília a gente tem o costume de ter 6 pessoas em casa e 6 carros. E cada um vai para o mesmo lugar no seu carro, porque um sai 5 minutos depois do outro, um não espera. Então, talvez esses dias sejam dias para a gente reaprender alguns bons modos. Mas hoje de manhã eu falei que o Brasil tinha o combustível mais caro do mundo. Nem é verdade, é mentira, inclusive está longe disso. Mas não significa que nós não estamos acima da média internacional. Nós estamos entre 35% e 45% acima da média internacional. E essa parte é verdade. O resto se desconsidera. Mas o fato é que as nossas orações podem abençoar a nossa nação. Alguns estão hiperdimensionando a crise. E assim, eu queria dizer que as coisas estão faltando, sim, tem coisa que está subindo preço. Tem fila nos postos de gasolina. Hoje de manhã, quando eu vim, tinha fila em vários postos. Agora à tarde, tinha fila em vários postos. Provavelmente amanhã eu vou entrar em alguma dessas filas também. E talvez você também. Mas esse é um momento para a gente parar e olhar para a nossa nação e para os nossos valores. O que acontece quando tudo é oportunidade para que os preços subam, tudo é oportunidade para ganhar um dinheirinho a mais. Por outro lado, é divertido ver que tem gente na fila É, hoje de manhã tinha gente na fila com uma garrafa daquelas térmicas de 5 litros, aquelas meio feias, que tem azuis, vermelhas, bem antigas, vendendo café num copinho assim nos carros da fila. Brasileira, né? Uma criatividade fenomenal. Agora à tarde a gente estava vindo para cá, tinha gente vendendo galão na fila. Galão para o cara pegar mais combustível. Isso é Brasil. Brasil é um negócio extraordinário. Eu não seria feliz em nenhum outro país do mundo. O Brasil tem um povo incrível, criativo, extraordinário. Vem tudo uma oportunidade. Pena que vê oportunidade também para explorar, às vezes, para extorquir. E eu acho que nisso nós precisamos aprender e crescer. Nós temos que orar mais pela nossa nação. Acho que nós podemos ser ainda mais solidários. Acho que nós podemos ter uma vida um pouco mais simples. A gente que mora aqui em Brasília, a gente tem uma vida acima de mais de 80% da população mundial. E você não sabe, mas você é uma das pessoas mais ricas do mundo. E talvez você não goste de admitir, porque você diz, que você não sabe as contas que eu tenho, você não sabe como eu vivo. Mas se você ganha mais de 5 mil reais por mês, na verdade, se você ganha mais de 3.500 reais por mês, você está entre as pessoas que mais ganham dinheiro no mundo, proporcionalmente. É triste pensar, a gente acha que a gente tem uma vida tão difícil, mas tem outros com muito mais dificuldade que a gente, uma vida muito mais tensa. A gente está aqui lamentando porque está com um pouco de dificuldade, porque talvez não vai encontrar tudo que quer no supermercado, até agora eu, pelo menos, eu não vi faltar nada significativo, mas há uma preocupação tão grande com aquilo que vai faltar para a gente, sendo que nós temos milhões que não têm o suficiente para comer. Nós ainda temos pessoas que não têm acesso à educação. Nós temos uma crise de saúde absurda. E essa crise, eu mencionei hoje de manhã, ela foi subestimada pelo governo, que não deu a devida atenção, achou que não ia dar em coisa tão séria. Mas, na verdade, o governo não tinha tempo para dar atenção para essa crise, porque estava preocupado com uma crise interna. Nós temos um governo que perde espaço no Congresso, que está com dificuldade de manter as suas pautas, de fazer com que votem os seus projetos. As pressões da Lava Jato vêm fazendo o governo ficar muito preocupado em sobreviver. E isso me faz pensar sobre como nós, em nossas casas, muitas vezes perdemos o foco e nós temos sinais dentro de casa de que as coisas não vão bem, mas nós estamos preocupados em sobreviver. Nós estamos preocupados com o nosso trabalho, com as nossas pressões, com as nossas crises, com as nossas angústias. E nós não damos a devida importância para os sinais que vêm dos filhos, sinais que vêm da esposa, do marido, do cônjuge, de um modo geral. E no fim das contas, às vezes a gente acorda tarde demais. É fácil demais sentar e criticar o que os outros deveriam fazer. Apontar o dedo para o governo, apontar o dedo para os governadores, apontar o dedo para os caminhoneiros, enfim, você escolhe um lado e acusa o outro. Mas a verdade é que nós vivemos de modo muito parecido, às vezes perdemos a oportunidade de administrar, de diminuir um problema, de enfrentar uma crise de maneira sábia. Eu quero orar com você agora pelo Brasil, mas eu queria deixar você atento, porque se também nós apenas fizermos o que todo mundo faz, que diferença tem? Se a gente também vai ser mais um que vai apontar o dedo para os outros, qual é a diferença? É interessante que Jesus, ele carrega sobre si a culpa. Ele assume a responsabilidade, vai para a cruz por mim, por você. Esse é um exemplo maior do cristianismo. Ao invés de sermos especialistas em encontrar culpados, nós precisamos ser especialistas em apontar soluções. Ser especialistas em ajudar as pessoas a superarem as suas crises. a vencerem os seus problemas. Esse é o papel da Igreja de Jesus. E por isso nós reduzimos a nossa programação no fim de semana, nós estamos atentos às maneiras como nós podemos servir a nossa comunidade e queremos aproveitar todas as oportunidades, mas sobretudo, queremos orar. Orar pelo Brasil, orar pelos nossos amigos, orar pelos vizinhos, orar pela nossa cidade, orar pelo governo, orar pelos governadores. Os governadores dos estados têm um papel importante agora nessa gestão de crise. Vamos orar por eles. Ore pelo seu estado, ore pelo seu povo. Não só por aquilo que acontece aqui, mas aquilo que acontece ao redor do Brasil. Eu fui abastecer ontem um dos carros lá de casa e quando chegou a minha vez, deu um tumulto lá no posto. O pessoal do posto não queria colocar gasolina num galão que não era regularizado. E as pessoas estavam chegando com todo tipo de galão, né? Com galão de detergente, de tudo, com bombona de água e por aí vai. E daqui a pouco estavam agredindo o motorista, que também queria, além de abastecer o carro, botar gasolina no galão, e agredindo o frentista do posto. Infelizmente, tudo se acalmou. Mas a gente precisa orar para que haja paz, tranquilidade. E o nosso papel precisa ser de pacificadores, de gente de bem, que aponta soluções, ao invés de apontar o dedo. Pai querido, nos abençoa. Abençoa a nossa nação, abençoa o nosso governo, abençoa os governadores, abençoa, Pai, os caminhoneiros, abençoe a liderança do movimento dos caminhoneiros. Ó, Pai, nós sabemos que com os combustíveis muito caros, a vida deles, homens que saem para as ruas, arriscam as suas vidas, homens que, e mulheres também, que nem sabem se vão voltar, porque tantos morrem em acidentes graves e que, com o risco da própria vida, estão sustentando as suas famílias e que, de repente, com o preço dos pedágios, dos combustíveis e tudo mais, já nem conseguem tirar o suficiente. Pai, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles também. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão se sentindo desabastecidos, que precisam não só de combustível, mas de outros elementos importantes. Pai, dá sabedoria para que nós também não caiamos apenas na manipulação da mídia, mas que nós possamos depender do Senhor em todas as coisas. Obrigado porque o Senhor é a resposta para os nossos problemas. Obrigado porque quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. Obrigado porque nós podemos esperar em Ti. E Pai, nos ajuda a sermos instrumento de paz, de bênção para a nossa nação. E ao invés de tentarmos também tirar o nosso, ao invés de também apontarmos os dedos, nós sejamos pessoas que amem como Jesus amou, que assumam a responsabilidade e que sejam a resposta para tudo aquilo que acontece em nosso país, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta no livro de Rute. A história registrada nesse livro é sim um romance meio trágico. É a história de Rute e de Elimeleque e seus filhos Malom e Quilion. A nação de Israel tinha um ciclo de vida interessante. Deus havia dito para Israel que quando eles fossem tementes a Ele, quando eles obedecessem, quando eles guardassem a lei, quando eles temessem ao Senhor, eles seriam prósperos. E curiosamente, assim como hoje, aquele povo obedecia quando a coisa ficava difícil. E quando Deus abençoava, eles começavam a esquecer de Deus. E à medida que o tempo passava, eles se afastavam de Deus e voltavam a fazer aquilo que Deus condena. E Deus, por conta dessa escolha do povo, parava de abençoá-los. E quando Deus parava de abençoar, não vinha chuva no tempo certo, então a colheita era escassa, as coisas começavam a faltar, tinha greve de caminhoneiros e o produto não chegava no supermercado, não tinha gasolina para pôr no carro, então eles ficavam com a vida difícil. A escassez chegava. E quando a escassez chegava, eles oravam a Deus, eles se arrependiam, eles pediam bênção de Deus, e aí a vida melhorava. À medida que a minha vida melhorava, acontecia tudo de novo. Eles começavam a ficar orgulhosos, eles ficavam altivos, independentes. Passavam a praticar coisas que Deus condena. E logo Deus cortava as bênçãos e cortava a chuva. E as colheitas eram prejudicadas e vinham gafanhotos e destruíam a terra. E aí o povo ficava humilde de novo. E daí pedia perdão e se arrependia. Num desses momentos, veio fome sobre Israel. E uma família de Belém, cujo nome significa cidade do pão, chegou numa crise tão grande que até pão faltava na cidade do pão. Não havia mais alimentos, a coisa estava difícil, a crise era grande. E eu não sei qual foi o papel de Noemi nessa decisão. Naquela época as mulheres, em geral, elas não tinham uma opinião muito forte. Mesmo que tivessem, nem sempre elas eram ouvidas. Era um tempo difícil para as mulheres, que muitas vezes eram tratadas apenas como pessoas que existiam para ter filhos, etc. Alguns homens tinham várias mulheres. Mas aqui tinha um homem que ele tinha uma esposa só. Então talvez o valor dela nessa relação fosse maior do que a maioria. E de alguma maneira eles decidem sair de onde eles habitam. E eles vão para uma outra terra. Eu quero lembrar vocês que eles habitando em Belém. Belém faz parte de Israel até hoje. E é uma terra que era a terra da promessa para o povo de Israel. Eles haviam orado muito. Eles haviam esperado muito, porque um dia Deus falou para Abraão que ele devia sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para um lugar que o Senhor mostraria. E Deus disse para ele: você vai ter uma terra, uma nação, e você vai dominar, e onde você puser a planta dos seus pés ali, essa terra eu vou te dar. E aquele povo tinha esperado anos por isso. E eles terminaram morando no Egito. E quando eles moravam no Egito, eles de fato prosperaram na terra de Gósen. Só que chegou um momento em que Deus mandou perseguição, não agora por causa do pecado do povo, mas porque o povo estava tão acomodado, estava tão bem no Egito, que Deus queria movê-los para fora do Egito, e a maneira de movê-los para fora do Egito era criar uma dificuldade para eles. Só que aquele povo tinha uma capacidade de adaptação impressionante. Então, a dificuldade veio, depois veio uma perseguição. Eles se tornaram escravos, eles tiveram seus bebês do sexo masculino assassinados. A coisa foi tão grave que aquele povo começou a desejar sair de lá, porque eles não queriam sair. Eles amavam aquele lugar, amavam tanto que quando eles mal tinham saído, na primeira dificuldade eles disseram: ah, se a gente tivesse ficado lá. Sabe aquele povo que ama a sua terra, que ama tudo que tem lá? Sabe aquele povo de Minas Gerais que fica falando lá de Barbacena, lá de Muzambinho, lá de... como é que chama lá, João? Lá de Arcos, ninguém nunca ouviu falar. Mas o queijo de Arcos é o melhor do planeta. O café, desse jeito, era o povo de Israel. Olha para o mineiro, você sabe quem era o povo de Israel. Amavam a sua terra. Tudo lá era maravilhoso. A cidade tem 30 mil habitantes, ou 300 habitantes, mas fala como se tivesse o maior shopping center da América do Sul. Está lá o povo falando do Egito. Eles mal tinham saído, eles apanhavam todo dia. Eles tomavam chicotadas. A vida deles era cheia de opressão. Mas no momento que eles estão saindo, na primeira dificuldade, eles dizem: que saudade do Egito. Alguns de vocês vieram para Brasília e chegaram aqui literalmente com uma mão na frente e outra atrás, por feia que seja essa expressão. Não tinha nada. É Deus fez vocês prosperarem aqui. Deus deu um trabalho decente. Deus deu uma família, Deus deu uma casa, deu um lugar para morar, e tem gente murmurando todo dia, falando que bom era lá. É interessante que o tempo muda, mas as pessoas são parecidas. A gente não muda tanto. A gente continua com as mesmas crises, com as mesmas reações. Esse casal pega os seus filhos e fala: aqui não dá para viver. E eles vão para outra terra. Lembro de novo. Eles estavam no lugar que Deus deu para eles como herança. Eles estavam no lugar que era o resultado dessa promessa de longa peregrinação. Depois de uma desobediência por 40 dias, eles tinham que entrar numa terra, eles se recusaram a entrar. Deus falou: ok, então mais 40 anos para vocês, vê se vocês mudam de ideia. Aí finalmente eles estão na terra deles. Aí quando vem a crise, o pessoal fala assim: aqui não dá mais. Essa terra é ruim demais. Essa terra não presta. Aqui a coisa não produz, aqui não chove no tempo certo. Aqui é difícil demais. E eles vão embora. Eles saem da terra prometida e voltam para a terra da peregrinação. Porque a gente tem a impressão que o lugar de onde a gente veio é melhor. E aqui, olhando para essa história, eu aprendo em primeiro lugar que nós precisamos tomar uma decisão. Se nós queremos vencer, nós precisamos amar o lugar onde Deus nos colocou. Precisamos amar a terra que Deus nos deu. Alguns de vocês nasceram aqui. Eu escolhi essa terra para ser a minha terra. Alguns não tiveram opção, nasceram aqui, vão ser daqui, mas eu tive a oportunidade de escolher. E essa terra é minha terra agora. Esse é o meu lugar. Esse é o lugar que eu vou ficar até o fim. Eu não sei qual fim, mas até o fim. E eu sei que, às vezes, nós precisamos rever a maneira como nós tratamos aquilo que Deus nos deu. Quantos de vocês receberam um marido, uma esposa, uma família, uma casa? E pediram tanto uma casa, depois que tem a casa é ruim porque tem uma goteira. Aquele carro que você orou é ruim porque tem um grilo agora, ele faz um barulho, acaba a gasolina. Você vê que carro ruim, ele acaba a gasolina. Às vezes a gente fica ingrato, murmurando. Esse povo estava na terra prometida, na terra que Deus escolheu, a terra que mana leite e mel. Lembra das promessas? O melhor da terra. Eles falaram: essa terra não é boa. A gente vai embora e eles vão. Vão para Moab. E lá eles se estabelecem. O problema é que em Moab, Elimeleque morre. Quer dizer, para quem saiu para buscar uma vida melhor, encontrou a morte. Passa algum tempo, os filhos se casam. E morrem também os filhos. Ficou Noemi só com as duas noras. O sonho da sogra e das noras, morar só as três juntas. Um negócio assim maravilhoso. Você larga aquele lugar que Deus te deu, que você vai morar com a sua sogra. É interessante aqui que as coisas ficaram complicadas. Versículo 1 a 5 diz: na época dos juízes houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Então, a primeira lição que eu tiro daqui é a seguinte: enfrente as crises com resiliência e com coragem. Eles saíram da terra deles porque estava ruim. Então ela vai para Moab, e se já estava ruim, fica pior porque o marido morreu. E às vezes a gente está reclamando que está tudo ruim. Deixa eu contar para você, sempre pode piorar. Você já está pensando se devia ter vindo mesmo, né? Porque não só morreu o marido, agora morrem também os dois filhos. Porque às vezes a gente acha que se tiver prosperidade, se tiver comida, se tiver água, a vida vai bem. Mas eu acho que aquela mulher trocaria sem pensar, sem pestanejar, a comida, a facilidade que encontrou em Moab por ter o marido e os filhos de volta. Mas enfrente as crises com resiliência e coragem. Resiliência é um conceito emprestado da física, que significa capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e problemas, e reagir positivamente a eles sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Fácil para a gente, não é? Então enfrente e vença os problemas onde Deus o colocou. A hora de sair nunca é a hora da crise. Deixa eu dizer isso aqui de novo para você. A hora de largar tudo e ir embora não é a hora da crise. Nunca. Pode ser que logo depois da crise seja. Em qualquer momento depois da crise pode até ser a hora de sair. Mas quando a sua motivação nasce da dor e da crise, espere onde você está, fique onde Deus o colocou, porque no lugar que vem a crise, vem a vitória. Todos nós queremos famílias harmoniosas, filhos educados, casamentos felizes. A família de Noemi e Elimeleque queria a mesma coisa. Eles entram em crise, faltam até alimentos, e eles vão para um lugar onde a vida está aparentemente melhor. Mas quando nós estabelecemos a nossa família onde Deus nos colocou, é ali que estaremos protegidos e habilitados a enfrentar e vencer as dificuldades e problemas que surgirem em nossa vida. Então resista à tentação de buscar uma solução fora do projeto divino, fora da sua casa, fora do seu casamento, fora da sua família, fora da sua igreja, fora do seu pequeno grupo, fora do seu ministério, fora do seu país. Às vezes a gente acha que se for para o outro lado do mundo, muda. Tem coisas que mudam, mas o problema que vem pode ser ainda maior. Porque se o problema habita em você, não há distância que vai te livrar dele. Porque para onde você for, você carrega o problema. Às vezes a gente quer mudar. Aconteceu uma coisa ruim, quer ir embora. Quantas pessoas deixaram a sua igreja porque alguém falhou? Quantas pessoas deixaram seu pequeno grupo e agora não vão para lugar nenhum porque alguém no pequeno grupo os feriu? Quantas pessoas abandonaram o ministério e já não servem mais? Resista à tentação. Substituições que não levam em consideração a raiz do problema nos levam a um caos ainda maior. Você foi criado para habitar na casa do pão, mas pode terminar morrendo de fome se não esperar em Deus. Não fuja, não desista, não troque a promessa de Deus pelo aceno daquilo que parece sugerir uma vida melhor em outro lugar. Esta sempre foi a tentação. Satanás chega lá no jardim para a mulher e fala: você não pode comer de todo fruto, você tem restrições aqui. Ela diz: não, na verdade é só desse um fruto. Ele diz: mas é porque esse é o fruto. Você é que não sabe. A impressão que nós facilmente temos é de que a nossa vida só funciona se nós tivermos aquilo que nos falta. Eu quero voltar a repetir uma verdade que já falamos várias vezes aqui, já ouvimos de outras pessoas. Todo pensamento, toda motivação, toda reação que nasce da escassez tem por pai o diabo. Toda reação que nasce da crise tem por patrocínio o inimigo das nossas almas. A nossa reação, o nosso pensamento, ele tem que nascer da abundância, da segurança que nós temos em Jesus. Então eu vou fazer, porque em Jesus eu posso todas as coisas. Eu vou me mudar, porque nele eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho direção, eu tenho autoridade. Eu vou permanecer, porque nele eu posso suportar todas as coisas. Não quer dizer que eu não vou mudar, não quer dizer que eu não vou para outro lugar, não quer dizer que não existam motivos que me levem para outras regiões, mas quando a razão é a crise, quando a razão é a escassez, cuidado, Porque esse impulso, esse pensamento não nasce em Deus. Tudo que vem de Deus nasce da abundância. Em segundo lugar, reconheça seus erros e comece do ponto em que você errou. Comece de onde você caiu, ou recomece de onde você caiu. Capítulo 1 ainda, do versículo 6 a 22, conta que quando Noemi soube que em Moab o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Mas quando ela sai, caminha um pouco, ela vira para as meninas e fala: por que é que vocês vão comigo? No pensamento judaico, no pensamento de um hebreu, quando, o que acontece? Quando um filho, quando um marido que não tem filhos morre, o irmão precisa casar com a viúva. Só que Noemi só tinha dois filhos. Então ela não tinha outro filho para casar com elas, para cuidar delas, para dar herança para os filhos, etc. Então ela diz: na minha idade, eu provavelmente não vou casar, e se casasse não ia ter filhos, e se eu pudesse casar e ter filhos, quantos anos vocês teriam que esperar para casar? E o menino já ia casar com uma titia assim, em idade avançada. Ela diz: não vale a pena, voltem para casa. Voltem para casa das mães de vocês. Mas elas têm um relacionamento aqui com a sogra, improvável para os nossos dias. É brincadeira, porque tem muito relacionamento bom entre sogra e nora. E elas têm uma dor profunda. E elas não querem se separar. Mas depois de ouvir os argumentos, Orfa decide voltar para casa, se despede com choro, com dor, e vai embora. E aí Noemi vira para Ruth e diz: é sua vez, vai também. Ela diz: eu não vou. E ela faz uma declaração que fica conhecida. Ela diz: para onde tu fores eu irei, onde pousares pousarei eu, teu povo será o meu povo e o meu, teu Deus o meu Deus. Não tem argumento, seguem as duas. Agora eu queria que você pensasse um pouquinho nesse caminho de volta. Noemi, provavelmente quando eles saíram de Belém e foram até Moab, ela só seguiu. Provavelmente ela não tinha preocupação de escolher o caminho. Ela não tinha preocupação de qual era a melhor hora de parar, melhor hora de seguir, porque era a responsabilidade de outra pessoa, talvez do marido. Talvez até de alguém que eles tivessem contratado para guiá-los nessa viagem. Só que agora voltam só as duas. E à medida que ela volta, tudo lembra os que morreram. A pensar aqui, Malon teve dor de barriga, a gente precisou fazer um chá para ajudar ele a melhorar aqui. Nós dormimos embaixo dessa árvore, aqui a gente parou para dar água para os animais. Aqui nós matamos uma ovelha, fizemos um churrasco. Era domingo, a gente parou. Agora você imagina ela voltando. Tudo lembrava o que ela já tinha vivido. Tudo lembrava o passado. Tudo trazia dor. E talvez aquele pensamento: por que é que nós saímos de Belém? Eu não sei se você já enfrentou uma dor profunda de um erro cometido e você olha e diz: por que é que eu fiz o que eu fiz? Por que é que eu tomei a decisão que eu tomei? Quantas e quantas vezes nós estamos frustrados, mas Deus quer nos levar pelo caminho de volta, porque enquanto eu não reconheço os erros, enquanto eu não admito que eu fiz o que não deveria ter feito, enquanto não existe o que a Bíblia chama de arrependimento, não há cura. Porque frequentemente nós culpamos os outros, ou culpamos a Deus. Mas Deus muitas vezes quer nos levar pelo caminho de volta, para que nós possamos enxergar as nossas próprias falhas. O caminho para o conserto é o caminho de volta para o lugar de onde nós viemos. É a volta para o lugar onde nós caímos. Noemi precisa fazer literalmente o caminho de volta. Pelo lugar de onde ela veio, ela voltou. Só que ela volta diferente. Ela sai carregada de coisas. Eles saem, talvez com a sensação de que nós não somos como esses daí que vão ficar sentados em casa esperando a vida. Vão ficar em casa esperando alguma coisa acontecer. Nós vamos assumir o nosso destino. Nós vamos tomar as decisões por nós mesmos. Nós vamos agir. Esse povo que fique aí, nós vamos embora. E eles saem da terra prometida. E voltam para o caminho que eles já haviam deixado para trás no passado. Muitas vezes, nós precisamos voltar, porque quando voltamos, voltamos com uma postura diferente. A postura de Noemi, de fato, foi uma postura de perdedora. Sem marido, sem filhos, com uma nora estrangeira, que era outro problema. Que era outro problema, porque para o povo de Israel, eles não podiam casar com mulheres ou maridos de outras nações. Agora ela, além de voltar sem marido e sem filhos, volta com uma estrangeira de nora. Então era mais um motivo para ser criticada. Tudo aquilo que ela tinha motivo de orgulho havia ficado pelo caminho. E muitas vezes Deus precisa nos quebrantar. Muitas vezes Deus precisa quebrar a nossa crista, fazer com que a gente baixe o topete, quebrar a nossa arrogância, a nossa altivez, para que nós estejamos prontos para receber a cura, a restauração da parte dele. Então reconheça os seus erros e recomece do ponto no qual você caiu. Quando Noemi chegou, versículo 20 e 21, diz: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Talvez alguns de nós precisem dizer: com coração cheio, com orgulho eu saí, com altivez eu saí, mas Deus me trouxe de volta. Tem algumas coisas tristes e algumas coisas não tão tristes aqui. Primeiro que Noemi diz, ela se refere a Deus como se tudo de ruim que tivesse acontecido fosse culpa de Deus. Esse é o entendimento equivocado de quem passa pela dor, mas é uma das opções. Às vezes eu escolho acusar Deus e dizer: Ele me causou mal. Mas tem uma coisa que Noemi sabe e que é maravilhoso. Ela diz: quem me trouxe de volta foi o Senhor. Ela diz: o Senhor fechou meu caminho de um jeito que a minha única alternativa foi voltar. Voltar para o lugar de onde eu saí. Tem pessoas que estão tentando de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E talvez você já esteja cansado de tentar encontrar uma solução. Deixa eu dizer, voltar para o lugar onde você caiu, voltar para a terra onde Deus te colocou, voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído, é a única coisa que vai restaurar a esperança e trazer cura para a sua alma. Em terceiro lugar, tome atitudes necessárias à sua restauração. Precisamos ter uma disposição de sair do luto para entrarmos no terreno em que Deus age em nosso favor. O luto é necessário, mas uma hora precisa acabar. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós perdemos, quando nós sofremos, quando alguém que nós amamos morre, nós não estamos autorizados a não sentir dor. Nós não fomos feitos para fingir que nós somos super-humanos, que nós vamos superar tudo e que nada está acontecendo. Não está acontecendo, sim. Você tem uma dor, sim, uma decepção. Alguém abusou de você, alguém feriu você, alguém deixou você. A dor é uma realidade. Mas chega um momento da vida que eu preciso parar de lamentar. Que eu preciso mover-me. Eu preciso levantar-me e mover em frente. Eu preciso avançar. A Bíblia diz que Ruth foi para Noemi e disse: me permita que eu vá para a terra de alguém que permitir. E que ali eu colha espigas por detrás dos ceifeiros. Havia uma prática em Israel, que era parte de uma lei de proteção aos mais pobres, que quando era a época da colheita, primeiro que qualquer pessoa que tivesse fome, tivesse de viagem, ele poderia entrar em qualquer lavoura e colher o que comer, sem que isso fosse considerado errado. Ele podia colher trigo, poderia colher cevada, poderia colher frutas, qualquer coisa. Está com fome, está viajando, entra na lavoura de quem quer que seja, na frente do dono ou na ausência dele, e colhe o que é necessário para matar a fome. A segunda coisa que era uma tradição de Israel, e era protegido pela lei, essa ideia de que na colheita, a colheita era feita à mão. Então eles traziam uma espécie de foice, e eles pegavam o trigo, ou a cevada, ou o que quer que eles fossem colher com a mão, eles passavam a mão em cima, prendiam e passavam a foice. Se quando eles fizessem esse movimento, voltasse um pé ainda com cacho para trás, ou dois, ou dez, ou vinte, ele não podia voltar atrás para pegar. Aquilo era reservado para os mais pobres. Também se na hora que ele recolhesse esses feixes, ele amontoasse eles, ou da mão caísse algum, aquilo que caísse no chão, sendo quando ele fosse ajuntar, ou quando ele estivesse fazendo esse movimento com a mão, ele não podia recolher de novo, porque isso era destinado para o suprimento dos mais pobres. Com isso, aprendo uma lição preciosa, que Deus sempre tem algo para suprir a sua necessidade em qualquer tempo, em todo lugar. Deus nunca vai deixar você abandonado. Deus já tem um plano pré-estabelecido para cuidar de você. Deus já tem um plano preparado para suas eventuais necessidades, para suas dores. Ele tem pessoas perto de você. Ele tem suprimento perto de você. Ele tem conselho perto de você. Mas Noemi estava tão ferida que ela ficava dentro de casa, sentada, chorando. A casa velha que eles tinham deixado para trás ainda estava lá. Uma casa abandonada, devia ter goteira, devia ter todo tipo de problema. Mas ela senta, amargurada. Ela diz: não me chamem mais Noemi, e chamem Mara, que significa amarga, amargurada. Ele diz: porque o Senhor fez a minha vida, tornou a minha vida amarga. Eu e você, no meio das crises, no meio das dificuldades, precisamos decidir, num determinado momento, se continuaremos murmurando, reclamando, chorando, ou se vamos agir. Ruth olha para Noemi e diz: me permita que eu vá. E ela diz: vai, minha filha. Interessante que capítulo 2, versículo 1, diz que Noemi tinha um parente por parte do marido, que era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Boaz aqui representa figuradamente Jesus Cristo, nosso resgatador. Havia na lei uma instrução, que era aquela que eu já mencionei, que o filho, o irmão tinha que casar com a viúva do irmão morto, mas isso se estendia também ao parente mais próximo. Boaz era um desses parentes, que deveriam se casar com a viúva do parente que morreu, para ter um filho, e esse filho ia ter o nome do morto. E depois ia ficar com a herança. E Ruth, o texto diz assim, casualmente ela entrou justo na eira de Boaz. Por que é que o texto diz que foi casualmente? Porque ela não planejou. Ela não escolheu. Ela nem sabia direito dessa regra. Mas como ela foi bem tratada e juntou muito, e Boaz cuidou dela, e como um homem honrado que ele era, deu ordem para que os homens que trabalhavam lá não mexessem com ela, não a importunassem também, e deu grãos tostados para ela, e ela foi embora e levou já a sua cevada debulhada, e levou grãos tostados e partilhou com a sogra, ela disse: onde foi que você recolheu espigas? E ela disse: foi na eira de um homem chamado Boaz. E ela disse: bendito seja o Deus, que é fiel tanto com vivos como com mortos, e que hoje mostrou a sua misericórdia e generosidade e não nos abandonou. A atitude de Ruth traz pela primeira vez a esperança de volta ao coração de Noemi. Porque assim como o pecado contagia, a esperança contagia. A atitude de Ruth de sair do luto, de avançar, porque ela também ficou viúva, ela também estava sozinha, ela agora está num lugar estrangeiro, ela não conhece as pessoas, mas ela decide não ficar prostrada. E agora ela consegue contagiar. Porque Noemi olha para aquela história, para aquilo que está acontecendo e diz: Deus está nesse negócio. Eu pensava que Ele tivesse nos abandonado, mas Ele não nos abandonou. E ela diz: então vá e fique somente nesse lugar e não recolha espigas em nenhum outro lugar. Deus sempre coloca a provisão no seu caminho quando nós confiamos nele e escolhemos servi-lo. Ruth disse: o seu Deus será o meu Deus. Quando nós fazemos de Deus o nosso Deus, não o Deus da religião, não o Deus das regras, mas o nosso Deus, nós recebemos cura e transformação. É interessante que, depois de alguns dias de trabalho, Noemi agora vira estrategista. Ela fala para Ruth: faz o seguinte, você vai dormir lá, você vai ficar lá perto, e quando todo mundo estiver dormindo, e quando Boaz estiver dormindo, você vai chegar perto dele e vai deitar sobre os pés dele, para aquecer os pés dele. Veja que não é uma proposta de chinelagem, que eu sei como é que é a mente humana, já está achando que a sogra mandou ela ir para o crime, não foi não. Não tem nada disso. Ela foi lá, deitou nos pés dele, ficou lá aquecendo os pés. Você sabe que a primeira coisa que fica gelado na vida é o pé, né? E depois que o pé esfria, ninguém dorme direito. E daqui a pouco ele acorda e toma um susto porque tem alguém deitado sobre os pés dele. E aí a sogra já tinha orientado o que ela tinha que dizer. E ela então lembra ele que ele é o resgatador e traz ele e fala: é verdade, eu não estou sendo justo com você. Só que ele diz assim: olha, eu vi a sua integridade, eu vi a maneira como você tratou a sua sogra, eu vi a seriedade com que você vive, como você deixou seu povo e você se tornou uma do nosso povo, mas tem alguém antes de mim, então você fica aqui e Deus vai me guiar, e eu vou resolver esse problema, e quando o problema estiver resolvido eu vou voltar e nós vamos seguir esse negócio. Tinha um outro com direito sobre as terras, com direito sobre a propriedade, que tinha a responsabilidade de casar com uma delas. E Boaz, ele chega lá e fala: então, você tem o direito e a responsabilidade de tomar posse da propriedade de Boaz, de Elimeleque, que morreu, assim. Ele falou: não, ok, eu vou assumir isso. Ele fala assim: ó, só lembra que quem assumir as terras também tem que casar com a viúva. Agora você lembra que Noemi voltou meio caída para casa, né? Ela já estava meio mais velhinha assim, né? Já tinha filho adulto, casado, já não era mais uma menina. E depois de todo o sofrimento, ela volta para casa já com cabelinho branco, naquela época não tinha tintura de cabelo. chegou meio assim que as vizinhas nem reconheciam. Ele falou, ó, tem a viúva lá, quando ele falou, então não vai dar para mim, sabe? Mas interessante que Boaz não falou nada de Ruth para ele. Eu fico pensando aqui se ele escondeu Ruth de propósito. Porque Boaz não tinha intenção de casar com Noemi, ele estava bem de olho, era na Ruth mesmo. Mas ele faz ele ali jurar diante das testemunhas, ele arruma aquele negócio. E quando tudo está certo, ele vai lá e aquele homem renuncia ao seu direito e à sua responsabilidade, Boaz assume. E ele casa não com Noemi, mas com Ruth, que era com quem tinha que casar mesmo, porque era viúva do filho de Elimeleque agora. E eles logo têm um filho. E o texto diz que Ruth pegou aquele filho no colo. E que ela o segurava como se fosse filho dela. E as amigas passaram a dizer, Noemi tem um filho. E elas diziam até que a nora era melhor do que qualquer filho para ela. Agora, esse homem era próspero, era um homem bem sucedido, era um homem temente a Deus, era um homem de honra. Ele não se aproveitou em nenhum momento de nenhuma situação, nem sexualmente, nem tinha interesse financeiro. Era de fato um homem diferenciado. Agora, dessa história difícil, o livro de Ruth, ele termina apontando para o futuro. E o texto diz que, terminando aqui no capítulo 4, que Noemi pegou o que eu já mencionei, versículo 16, aninhou junto ao peito, pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. E as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. E ele é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Esse bebê foi avô do maior rei de Israel. E não é só isso. Esse bebê, por assim dizer, foi pai de Jesus, que foi da linhagem de Davi. Porque José era da linhagem de Davi. Quando que essa mulher estava dizendo, me chamem de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga, poderia supor o que Deus tinha preparado para ela? Por isso que a Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Toda vez que nós tomamos as decisões baseadas nas circunstâncias, na nossa prosperidade, no ambiente, nós estamos diante de um tropeço. Mas quando nós confiamos naquele que nos escolheu, naquele que nos chamou, a nossa descendência marcará as próximas gerações. Eu quero relembrar mais uma vez, enfrente às crises, com resiliência e coragem, nunca fuja. Enfrente e vença os problemas onde Deus o colocou. Mas reconheça os seus erros na caminhada e recomece do ponto onde você caiu. E tome as atitudes necessárias, apesar da dor, para que Deus promova a restauração, porque Deus tem um plano para você. Deus já tem um plano de cura para você. Deus já tem uma resposta para a sua dor. Deus já tem uma solução e tem um plano que você nem pode imaginar. Mas depende da sua resposta. Ruth, como Noemi, poderia ter ficado sentada em casa. sentada na sua dor, chorando a sua crise, no meio do deserto. Mas ela escolheu levantar-se e agir. Eu quero orar nesse momento por você que está aqui, por você que nos acompanha pela internet. Que talvez fez escolhas erradas, escolhas infelizes. Que se tivesse escolhido diferente, teria uma outra história. Talvez apareceu aí uma gravidez indesejada. Um casamento que é difícil. Talvez um filho com problemas. Talvez as suas escolhas levaram você para um caminho de dor, de crise. Mas a Bíblia diz que há esperança, porque Deus tem um plano para você. Deus já tem uma solução para você. Quantas pessoas deixaram a igreja, abandonaram a fé, ficaram longe, não é porque elas pararam de crer em Deus, mas a dor da distância, a dor das feridas, as impede de confiar. Noemi suspeitava que Deus tinha planejado mal para ela, mas Deus tinha planos muito maiores do que ela poderia imaginar. Apesar das escolhas erradas, apesar da dor que ela sofreu, ela teve nos seus braços o filho do consolo, que se tornou avô do maior rei de toda a história de Israel. E foi da linhagem do meu Salvador, do seu Salvador. Talvez você enfrente dores nesse momento. Talvez nesse momento as crises na sua vida tenham feito seu coração sangrar. Eu quero orar por você. Porque a esperança, a sua atitude hoje não é resolver o problema, mas é tomar posição diante de Deus e dizer: eu escolho confiar em Ti, eu escolho voltar para o lugar de onde eu saí, eu escolho voltar para o lugar de onde eu caí, eu escolho voltar a confiar em Ti e não agir por mim mesmo, eu escolho ser guiado pelo Senhor para dentro das campinas que pertencem a Boaz, porque Deus tem provisão, Deus tem cura para o seu coração, Deus tem uma família, Deus tem amor e acolhimento. E se há uma ferida no seu coração, se há uma dor na sua alma, se há um luto que não para de doer, se há um filho perdido, se há um casamento em ruínas, se há uma situação irreversível, eu quero encorajar você a colocar isso diante de Deus. Coloque-se em pé, apresente a sua dor, a sua crise, a sua petição, o seu arrependimento, se necessário for, coloque diante de Deus. E eu quero orar por todos vocês que ficarem em pé. Eu sei que muitos estão nos acompanhando pela internet, mas você pode se levantar também, onde quer que você esteja, porque Deus está olhando para você. Sabe, Jesus vem para esses ajuntamentos, e Ele está entre nós. Pai querido, a filhos e filhas, com marcas na vida, alguns com coração ferido, alguns com luto que machuca o seu coração, alguns em fase de negação, outros ainda sentindo que a culpa é sua, alguns com dificuldade de voltar pelo caminho que já percorreram e começar de novo. Mas nessa noite há filhos e filhas dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti. Toma-os em Teus braços. Acolhe-os no Teu amor. Que o resgatador Jesus Cristo de Nazaré se manifeste em suas vidas. Que eles sejam cheios da graça, do favor, da vitória que vem de Jesus. E que eles possam esperar firmes em Ti. Porque o Senhor está aqui nessa hora para acolhê-los, para socorrê-los. Ajude-os a recomeçar, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar todos a ficarem em pé. Eu quero fazer mais uma oração, porque alguns de vocês, por conta da dor, das frustrações, Como eu já mencionei, saíram de perto de Deus, saíram da igreja, deixaram o ministério, deixaram os desafios de Deus e foram tentar a vida em outro lugar. A Bíblia diz que Jesus te chama de volta. A Bíblia diz que o amor dele é tão grande que ele se entregou numa cruz por você. Então volta para casa. Quero orar também por você que nunca sinceramente entregou a vida para Jesus. A Bíblia diz que se você crer em Jesus, você vai ser salvo. A Bíblia diz que se você falar com a sua boca que ele é Senhor, mas crer no coração, tudo vai mudar. E eu quero chamar todos a fazerem essa oração, os que estão aqui, os que nos acompanham em casa, para fazermos juntos essa declaração. Se você já fez, faça de novo, sendo solidário com alguém que está perto de você que precisa fazer. Então repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim, que morreu numa cruz em meu lugar, que transformou a minha vida. Nessa noite, eu declaro que Tu és o meu Senhor, e eu volto para Ti. Eu te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Toma minha vida em tuas mãos e me guia por teu caminho para que eu viva para sempre contigo. Amém. A Bíblia diz que se você fizer isso com sinceridade, a sua vida vai mudar. Se você está longe, volta para casa. Se você nunca andou com Ele, comece hoje, porque Ele está aqui. Levante sua mão, se você quiser que eu ore por você, porque eu quero incluir você nessa oração. Levantando sua mão, você vai dizer: eu quero validar essa oração, eu quero ativar essa verdade na minha vida, eu quero que isso passe a ser verdade para mim nessa noite. Levante sua mão, onde você estiver, aqui nesse auditório, ou em qualquer lugar do mundo, mantenha sua mão erguida, eu quero orar por você. Pai querido, cada mão erguida nesse auditório, ou por qualquer pessoa que nos acompanha pela internet, são pessoas dizendo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, ou então dizendo: Jesus, eu volto para casa, me reconcilio contigo. Recebe-os no teu reino, recebe no teu amor, transforma as suas vidas, marca as suas vidas para sempre, e que a bênção do Senhor seja sobre eles por toda a sua caminhada, até o dia que Jesus Cristo voltar, em nome de Jesus.